Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos que nos acompanham. Estamos aqui para mais um episódio em português de Paganos del Mundo. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje o meu convidado é Matheus Richter. Místico, herético, ocultista, aspirante a alquimista, devoto da arte tradicional dos sábios, Matheus é chefe e líder para o covim do Servo Branco. E é dele o blog Sangue da Forja, trazendo reflexões profundas e pertinentes para aqueles que andam nos caminhos antigos. Olá, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
Olá, obrigado, Petrúcia. Obrigado pelo convite, inclusive. E vamos lá.
Muito bem. Eu queria começar por essa expressão da arte tradicional dos sábios, porque não é uma expressão tão comum dentro desse meio pagão ou bruxo, né? Mas existem grupos de pessoas ligadas a uma espiritualidade da terra, vamos dizer dessa forma, né? Ou uma espiritualidade mais mística, que se denominam dessa maneira ou chamam o seu trabalho e a sua arte dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa expressão e por que que você sente que isso denomina melhor o teu trabalho.
Claro. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente pode contextualizar isso como sendo de um amplo espectro, na verdade, né? Essa terminologia. Primeiro, porque ela foi usada não só em um único contexto, né? Claro que aqui a gente está vindo de um ponto de partida, mas é importante notar que os maçons se chamam assim. Alquimistas se chamaram assim também, arte tradicional, ou arte real tradicional dos sábios também, é um termo comum. Místicos se chamaram assim. E, além disso, a gente tem também, por exemplo, os cunning men, o cunning folk, né? A própria palavra cunning, em toda pela parte etimológica indo-europeia, a gente vai observar que esse termo, embora algumas pessoas traduzam ele para o português como sendo astuto ou algo do gênero, a verdadeira raiz dele sempre está relacionada com a ideia de sabedoria, de busca por sabedoria, aquele que é sábio, aquele que busca sabedoria. Né? Uhum. Então, the wise folk também é um termo comum na Inglaterra, por exemplo, para se referir a isso. E indo até um pouco mais para trás, esse é um termo que genericamente se refere a pessoas que usavam das ciências ocultas para adquirir sabedoria, para entender os fenômenos cósmicos, até os fenômenos da Terra, como você inclusive mencionou nesse sentido. Então, a gente tem toda uma abrangência de significados que incorpora isso, até porque hoje a gente tem uma tendência muito mais pragmática, vamos dizer assim, para olhar para aquilo que a gente faz, como a gente se define, né? As pessoas, eu acho que estão em constante tentativa de definição, o que é natural para os nossos tempos, né? Especialmente na sociedade líquida que a gente vive, né? É uma mudança de terminologia, uma mudança de... E as pessoas tentam se agarrar, acho que a todo tempo, a um tipo de definição, né? Mas, antigamente, a ideia da filosofia, né? A ideia filosófica de busca pela sabedoria, né? O próprio nome filosofia traz isso, né? Amante da sabedoria, era um exercício que era ocupado justamente por aqueles que buscavam entender, buscavam conhecer, buscavam saber. E através disso, nós tínhamos uma série de funções que eram desempenhadas por dentro de uma mesma pessoa. Nós tínhamos ali astrólogos, nós tínhamos curandeiros, nós tínhamos feiticeiros, nós tínhamos pessoas que realizavam trabalhos visionários. Todas elas eram vistas dentro de um processo de saber. Elas eram todas entendidas como pessoas que sabiam algo, que buscavam saber algo diferente dos demais, e por conta disso, normalmente, seja popularmente ali numa tribo, era referenciado, né, como aquele que sabe, aquele que é o sábio, aquele que busca a sabedoria de todas as formas possíveis, né? Uhum. Ou seja, de fato, filosoficamente, propriamente nas escolas de mistério, nas escolas gregas de filosofia. Então, claro que o termo que a gente está usando aqui deriva justamente disso, né? Mas a ideia de saber, de conhecer, ela é universal nas artes mágicas, eu creio. Então, a arte tradicional dos sábios, para mim, representa tanto uma busca filosófica, quanto um trabalho de vida, de fato, um trabalho alquímico de transmutação e transformação pessoal, uhum, quanto algo comunitário mesmo, né? Onde a gente vai estar exercendo isso não só para a gente, mas para outras pessoas, né? Então, a arte tradicional dos sábios, o arte real tradicional dos sábios também representa justamente esse processo de, primeiramente, de individuação, né? Você que é familiar com os conceitos junguianos vai te ressoar bem nisso, né? Então, esse processo que é justamente aquilo que parte de uma lógica também dos filósofos gregos de educação da alma, né? Então, a gente educa a nossa alma para um bem viver e um bem morrer, para que ela possa sobreviver entre as coisas que passam e aquilo que é eterno, né?
É muito bonito isso, Matheus. Eu fiquei pensando agora também, porque esse é um ideal muito que vem do ocultismo, né? Que vem das escolas de mistério, que vem das ordens iniciáticas, a ideia da busca pela verdade, da verdade com V maiúsculo, né? Por um entendimento do universo e da nossa participação dentro disso tudo. E eu acho que, às vezes, esse sentido se perde dentro do que está se configurando dentro das práticas modernas, do que eu vou chamar de bruxaria, né? Que fica muito voltada a uma questão feiticeira e sim, sempre não que isso não seja importante, né? Mas a ritualização das estações, né? As práticas sazonais. E eu acho que há, em muitos casos, uma perda dessa busca aí pela verdade, pela sabedoria, por essa educação da alma. E eu queria que você falasse um pouco, dentro do teu trabalho, o que que constituem as partes mais importantes dessa busca, dessa sabedoria.
Certo. Bom, primeiro, sobretudo, acho que a gente pode começar falando sobre a própria noção, né, de verdade com V maiúsculo, que as pessoas falam, tá, mas qual verdade é essa? E essa é primeiramente a pergunta que justamente que nos dá o pontapé inicial para a busca da sabedoria, né? Qual verdade é essa? E os gnósticos falam muito sobre o pai da verdade, o que é incomum, inclusive, com algumas escolas de mistérios como os órficos. Enfim, eu acho que todas, na verdade, todas as buscas místicas almejam alcançar essa verdade. Só que essa verdade, ela não é uma verdade propriamente dita na nossa noção humana, né? Essa verdade é uma verdade multifacetada, né? Ela é um prisma, um cristal de muitas facetas, onde nós vemos aquelas que nos tocam, aquelas que nos iluminam, certo? Eu acho que é impossível para nós, em nossa humanidade, conseguir perceber todas as facetas desse cristal, né? Mas essa verdade multifacetada é justamente isso que a gente busca. Então, eu acho que a busca da sabedoria, ela é uma busca por compreensão de si, primeiramente, e através da compreensão de si você consegue compreender o outro, e através da compreensão do outro você volta a si e, por consequência, ao cosmos, né? Então, essa busca por verdade, ela é realmente essa procura, essa perseguição pela Dama Sofia, né? Pela Dama da Sabedoria. Justamente porque esse processo de tentar encontrar a verdade, de perseguir a verdade, é realmente o objetivo do próprio caminho, de certa forma, né? E não... Os budistas falam, né? Se você encontrar Buda, mate-o, no sentido de que se a gente acredita que a gente encontrou essa verdade, mate essa verdade. Você não encontrou ela, você encontrou outra ilusão, se passando por verdade. Então, a ideia não é propriamente dizer eu encontrei a verdade, mas sim eu busco a verdade. Por isso que quando nós dizemos que nós somos a arte dos sábios, nós nos chamamos de sábios porque hoje alcançamos o grau X e somos sábios. Não, nós somos sábios porque nós entendemos que nós sempre somos ignorantes. Esse é o processo justamente de deixar essa ignorância, procuraria buscar isso, esse próprio processo de buscar é aquilo que nos faz sermos sábios, porque nós buscamos essa sabedoria, entendeu? Então, não buscar essa sabedoria, ou resistir ao processo de sabedoria, resistir ao processo de mudança, né? É justamente aquilo que configura pra gente uma inércia, né? Que é justamente contra o próprio movimento do cosmos, né? Como você falou, as pessoas, elas celebram as estações, e eu acho que isso é extremamente válido para quem quer que seja, mas eu acho que a gente só celebrar, a gente só se ficar patinando muito nisso, ao invés de engajar propriamente como parte da natureza, como parte dos mistérios, como sendo nós mesmos esse grande mistério que faz parte de todo esse jogo cósmico, vamos dizer assim, eu acho que a gente pode perder realmente um pouco desse passo, assim, sabe? Eu acho que há uma necessidade de um processo introspectivo nos mistérios, há uma necessidade de um processo de integração, de perceber como nós somos integrados com essa natureza, essa matriz cósmica, e através disso que a gente possa justamente perceber como o próprio universo está em constante devir, em constante mutação, em constante aperfeiçoamento. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala que nós somos o universo experienciando a si mesmo. E para nós é justamente isso. Nós somos a oportunidade do cosmos de se experimentar como na fisicalidade, na materialidade, né? Então, Sofia, para os gnósticos, é chamada de mãe da vida justamente por isso. E ela é denominada como alma do mundo, alma mundo, justamente porque ela representa, dentro dos mistérios gnósticos, ela representa esse, entre aspas, esse arquétipo justamente que a nossa própria alma passa, que é justamente de entrar na materialidade, vivenciar as adversidades da materialidade, buscar um processo de reintegração, de integração com essa verdade absoluta, de retorno ao pleroma, né, que eles chamam. Então, justamente por isso que ela é vista como uma contraparte crística, né? E aqui eu não falo nem de Jesus propriamente, mas do princípio filosófico crístico, né? De iluminação e autoaperfeiçoamento nesse sentido. Então, ela seria, entre aspas, a Shakti. Eles têm um termo próprio para isso, mas a sabedoria, vamos dizer assim, da parte crística, né? Por isso que ela é vista dentro de termos gnósticos como sendo o Espírito Santo, né? Ela é a parte feminina da cabeça de Deus, vamos dizer assim. Então, essa busca por sabedoria, ela também não é... É importante notar que ela não é reduzida aos rituais, ela não é reduzida ao trabalho mágico, ela não é reduzida a essas coisas. Os mistérios, eles podem ser engatilhados por isso, com certeza, eles podem ser vivenciados através disso, essa é somente outra ferramenta. No dia a dia é justamente onde a gente faz o nosso trabalho, ele não para, os deuses não deixam de nos olhar, os ancestrais não deixam de nos ver, os antigos não fecham seus olhos a qualquer momento. Então, nós estamos sempre em constante trabalho, né? Por isso que a gente tem o grande trabalho para uma vida inteira, né? Na verdade, e muito mais. E vida aqui não sendo reduzida ao corpo, né?
Não. E tem esse conceito muito bonito que a gente já conversou em outra ocasião, como o estudo investigativo do cosmos para entender os mistérios, né? Que você mencionou do universo nesse devir, né? Então, a gente observando o próprio universo no qual nós estamos, a própria criação que se manifesta, nos revela muito sobre que é essa verdade, inclusive essa verdade que está em constante alteração também.
Em
né?
constante mutação também, é verdade. É justamente, acho que é por isso que os mistérios, eles sempre buscavam, de certa forma, buscam, né, na verdade, ilustrar essa relação cosmológica de observação do cosmos, de como o cosmos se configura para que nós possamos entender a nós mesmos, né? Aquela famosa frase, né, do conhecereis a si mesmo e conhecerás os deuses, né? Então, nessa mesma lógica, quando a gente olha para dentro, a gente vê aquilo que está fora da gente, né? E a gente tem essa ideia de que o cosmos está lá longe, né? De que o cosmos é separado de algum lugar. Quando a gente pensa no Big Bang, quando a gente pensa as coisas que acontecem, a gente esquece que isso não está lá longe. Isso está aqui e nos atravessa, né, a todo momento. Isso aqui faz... Nós fazemos parte dessa experiência cósmica. E como parte dessa experiência cósmica, nós podemos experimentar em primeira mão, justamente, como não só o cosmos, mas nós estamos em constante mutação, em constante aperfeiçoamento. Então, esse processo de autorrevelação, de autoentendimento, né, de individuação, é justamente aquilo que nos permite ver além da nossa esfera individual, daquela esfera que nos define como, dentro da alquimia, a gente chama isso, né, do enxofre não purificado, o enxofre baixo, enfim, que é aquilo que nos define agora, nesse momento, a um nível individual, né? Quando nós conseguimos purificar essa individualização para se tornar uma individuação propriamente, isso nos transpassa, isso nos não deixa só na nossa esfera individual, ela nos atravessa, e isso faz com que nós percebamos a sabedoria no outro, o divino no outro, seja o outro um animal, seja o outro a terra, seja o outro uma árvore, enfim, o que quer que seja, nós conseguimos perceber esse divino através de tudo e com isso perceber justamente esses movimentos, como que essas que os antigos pagãos mesmo faziam, né? Eu não creio que os antigos pagãos meramente celebravam a natureza, não acredito que eles se uniam meramente para... Eu acho que, na verdade, talvez sejam poucas pessoas que acreditem nisso, sabe? Mas eu acho que todos os antigos povos vivenciavam essa natureza investigativa do próprio cosmos, na relação com os deuses, na relação com os espíritos da Terra, na relação com seus familiares. Eu acho que sempre houve essa busca de tentar entender algo a mais. Claro que existiam pessoas que se contentavam com somente com feitiços, conseguir o que queria, isso e aquilo, e está tudo bem para essas pessoas. Mas sempre existiram aqueles também que engajavam nos mistérios para compreender a vida, a morte, renascimento, né? Sim. E todos os demais processos que a gente vivencia como seres humanos.
Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e já vamos retomar esta conversa.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando a conversa, então, com o Matheus Richter. Matheus, você falou da alquimia. Como é que a alquimia começou a participar, né, desses teus processos, da tua busca pela verdade? Isso é algo mais recente? Já tinha uma curiosidade desde o início? Em que medida ela faz parte dos pilares da tua prática? Se é uma questão mais filosófica mesmo dentro da prática, como é?
Olha, na verdade, eu lembro o primeiro contato que eu tive com a alquimia foi em um livro quando eu era adolescente. Não, eu era bem, bem jovenzinho mesmo. Na escola ainda, que falava, era um daqueles livros que você vai escolhendo o caminho que o livro vai tomar, não sei se você lembra desses livros, e era um livro que ele acabava justamente, o próprio processo, ele era um livro infantil, mas ele era um processo de entendimento sobre o que era a pedra filosofal, né, a famosa pedra filosofal.
Sim.
E então, desde muito tempo, na verdade, eu tive alguns interesses assim sobre alquimia, E eu acho que eu tive um pouco de sorte do meu pai ter frequentado algumas ordens místicas, ter sido ocultista também durante muito tempo. Então, isso, de certa forma, sempre foi presente. Eu tive um contato maior depois trabalhando com outras pessoas também, mas a alquimia, ela. Eu lembro uma vez que, inclusive na Inglaterra, me chamou muita atenção e até com alguns escritos, como Evan John Jones, por exemplo, que ele fala justamente sobre esses processos alquímicos, sobre a arte real dos sábios, que é um termo incomum, justamente com. Em comum, né, entre essas práticas. E isso acabou me despertando muito justamente para esse processo de autotransformação, de auto de individuação propriamente, né? Justamente porque, como você falou, era algo que eu sentia muita falta, digamos assim, nesses meios, né? Mas é algo que eu sempre tive muito carinho e uma atração pessoal. E a alquimia, ela é historicamente, de fato, herdeira de uma série de tradições de mistérios, né? A alquimia, ela observa a filosofia greco-romana clássica, a mitologia greco-romana clássica, inclusive muitos deuses são figurados dentro dos próprios processos alquímicos ou dos elementos até mesmo. A natureza tripartida dos mistérios da alquimia, né? Entre corpo, alma e espírito, né? O enxofre, sal e mercúrio. A gente tem justamente algo que reflete antigos mistérios, sabe? E eu, como outros investigadores também, creem justamente que a alquimia foi uma das herdeiras, vamos dizer assim, dessas tradições de mistérios, quando esses mistérios já não eram mais praticados como eles eram antigamente. Então, os próprios escritos alquímicos, eles são facilmente percebíveis, assim, como. Inclusive, eles citam essas fontes antigas como sendo base dos mistérios alquímicos, né? E claro que ela tem sua parte prática, química, como a maioria das pessoas conhecem, mas vale lembrar que a pedra, ela é filosofal, né? Não é à toa que o nome é pedra filosofal. A pedra dos filósofos, o ouro dos filósofos, é um ouro diferente, né? É um ouro que é inestimável o seu valor justamente por causa disso. Então, o processo da alquimia é justamente esse grande trabalho de autoindividuação, de transformação, e para isso, o engajamento com esses mistérios, eles nos ensinam passo a passo como é necessário justamente a gente engajar com esses processos de vida, morte, renascimento, a todo momento, aceitá-los, embarcar neles, né? Justamente como. Novamente, como essa busca filosófica, né, por amor, por Sofia, por essa deusa, essa divindade que é expressa não só na alquimia, mas dentro do gnosticismo e da própria a cultura greco-romana como uma deusa de fato, né? Então, ela que aparece aqui como essa oitava esfera, né, a esfera pneumática, a mãe do cosmos propriamente, a mãe das sete esferas e assim por diante, né? Então, a alquimia, ela tem uma mistura herética entre cristianismo, paganismo clássico. Então, a alquimia, ela é extremamente abrangente e, obviamente, o que eu acho muito interessante na alquimia também é que cada alquimista tem, de certa forma, o seu próprio modelo, o seu próprio experimento. A alquimia é extremamente experimental. Então, ela não dita regras, vamos dizer assim. O que há é assim: olha, eu segui esses passos e é isso que eu alcancei. Se você quiser tentar esses passos, é esse experimento que eu tenho. Então, os sábios da alquimia sempre têm essas expressões individuais, mas ao mesmo tempo passando de boca a boca também, ou mesmo através dos escritos crípticos, né, e alegóricos, justamente da alquimia, eles conseguiram proteger e preservar uma série de mistérios muito mais antigos do que aqueles que estavam, do momento que eles estavam sendo professados, né, propriamente. Então, a alquimia é muito querida ao meu coração por conta disso também.
Você diria, você falou muito gnosticismo, você está falando da alquimia. Nós estamos aqui num território de escritos antigos. Você diria que a sua base de estudos é desse material mais antigo, né? Você falou na outra ocasião também sobre textos gnósticos Porque tem tanta coisa sendo publicada hoje, tanta coisa, né?
Uhum.
E que realmente é difícil escolher. O que, que você diria que é a tua base de exploração desses ensinamentos e dessas reflexões?
Certo. Olha, é um pouco até difícil delimitar isso, mas com certeza eu posso citar a biblioteca de Nag Hammadi, né, que foi a biblioteca gnóstica que nos deu uma outra perspectiva em relação a esses mistérios, que foi descoberta, né, lá por volta de 1950, se não me falha a memória. É um bom ponto de partida para entender sobre esses contextos gnósticos, por exemplo, que eu falei. Sobre a alquimia, existem bilhões de autores ali, na verdade, que podem ser citados como fonte de referência, mas eu acho que o básico da alquimia, na verdade, ele pode ser encontrado em qualquer lugar, né? Essas coisas, por exemplo, que eu mencionei, eu acho que vale primeiro começar a entender o que, que cada um desses elementos representa, o que, que enxofre representa, o que, que o mercúrio representa, o que, que o sal representa, e depois partir para outros autores mais aprofundados, porque a maioria dos textos alquímicos, eles são extremamente crípticos, e eles precisam realmente de um engajamento e conhecimento filosófico um pouco mais aprofundado para entender como funcionam os mistérios, né? Mas as próprias imagens, por exemplo, o Tratado de Lambspring, por exemplo, é um ótimo também referencial para as pessoas estarem buscando, onde você vai ver justamente como esses processos eles se configuram e através de quais elementos a gente pode estar percebendo ele. Eu posso fazer recomendação de um livro aqui, Petrus, inclusive?
Pode, por favor.
Tá. Tem um livro que eu gosto muito e eu acho que ele é extremamente bem explicado nesse sentido sobre esse Tratado de Lambspring, que é do Patrick Paul, e ele é publicado no Brasil pela editora Polar. Eles são dois volumes, que se chama Meditação sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lambspring. E ele é ótimo porque ele explica tanto esses conceitos básicos quanto conceitos mais aprofundados. E algumas pessoas até vão, talvez, se chocar com algumas coisas que estão ali, porque ele fala sobre Lúcifer, ele fala sobre, e não num sentido cristão, mas num sentido propriamente mais antigo, de fato, onde vai estar falando sobre essa inferência da luz, né?
Uhum.
Então, eu creio que sim, de certa forma, eu acho que esses escritos antigos, eles são ótimos justamente para a gente perceber como esses mistérios, eles perduraram tanto tempo, e como que eles ainda são extremamente... O que me fascina é como pessoas que falaram há 500, 600, 700, 1000 anos atrás ou mais, como esses mistérios são atemporais, como eles são tão práticos, na verdade. Eles são facilmente observáveis ainda nas nossas relações, ainda que o mundo tenha mudado tanto, essas coisas elas continuam sendo aplicáveis justamente porque elas fazem parte dessa esfera do pleroma, né, que nos atravessa a todo momento. E eu creio que daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, essas coisas ainda vão ser um bom referencial para a gente ter um bom viver e um bom morrer, né, uma boa educação para a nossa alma.
Certo. Deixa eu fazer mais uma pausa e volta daqui a pouquinho.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando então aqui a nossa conversa, Mateus. Você é bastante jovem e tem esse mergulho bem aprofundado. E por onde é que passa essa tua história? Por onde é que você descobriu a magia? Você falou que teu pai é ocultista, né? Então é legal, teve essa experiência de um interesse já de casa, com certeza com acesso à literatura já em casa, também foi meu caso. Então começou dali, provavelmente essa curiosidade no final da infância, pré-adolescência, já deve ter tido um gosto. E aí, por onde é que a vida foi te levando? Por onde é que a tua busca foi te levando até você ter agora esse teu covinho?
Vamos lá. Bom, na verdade, a minha bisavó, ela frequentava a Rosa Cruz, ela era uma senhora francesa, Maria Lagrillon de Bas, daí que vem o pseudônimo.
Ah, tá.
E ela gostava muito de tarô, de cabala, ela lia a mão, lia tarô, enfim, sempre foi uma pessoa nesse sentido. E uma senhora que morreu com 104 anos de idade. Foi bem abençoada ela. E meu avô também sempre trabalhou muito com benzimento. Meu avô é bastante das plantas. Eu fui criado no meio do mato com ele. Aqui onde a gente mora tem um rio enorme, ilhas. Cresci aqui nesse meio, nesse sentido, e aprendendo sobre plantas com eles. Benzimentos até hoje.
Só para contar para as pessoas que você está no interior do Paraná, quase no Paraguai.
Perdão. Isso. Então, sempre tive contato com quase, acho que com algumas coisas assim de magia popular, de toda forma, né? Como eu falei, meu pai também frequentou a Rosa Cruz, ele trabalhou com São Cipriano, ele fez de tudo um pouco, eu acho, assim. E então, desde muito pequeno, ele falava sobre deuses, falava sobre... Quando já criança, acho que ele já não tinha muito mais tantas práticas, mas ele sempre teve justamente essa vontade de me explicar um outro lado das coisas e tudo mais. Hoje ele se define, eu acho que talvez, como um cristão místico ou algo assim. Ele é uma pessoa que, inclusive, é uma das pessoas que eu mais tenho prazer de conversar sobre essas coisas, é justamente meu pai, porque a gente sempre troca uma ideia super legal sobre essas coisas. E, bom, a partir disso, eu tive contato com outras pessoas, claro, no caminho, né, de práticas individuais. Não sei se eu posso dizer que eu tive contato com outros grupos, né? Cheguei brevemente a participar de um outro grupo também, tradicional, mas eu sempre trabalhei de certa forma, individual, em contato com outras pessoas. Eu sempre preferi trabalhar assim, com poucas pessoas, ou enfim, em contato com outras pessoas em um número muito menor. E ao longo dessa jornada, eu lembro em particular também uma viagem que eu fiz para a República Tcheca, em Praga, onde existe uma forte influência alquímica também, foi muito importante para mim. Eu tive contato com pessoas na Europa inteira, na verdade, contato com outros grupos tradicionais, e esses contatos, obviamente, acho que me enriqueceram muito nessas referências mais tradicionais, vamos dizer assim, de práticas mais de engajamento com esses mistérios dessa forma. Eu acho que isso ajudou muito, E eu tive muitos bons referenciais e eu só tenho a agradecer por todas as pessoas que fizeram parte desse caminho como influências, como tutores, como mentores, ou enfim, como pessoas que ajudaram a compreensão desse caminho que a gente acabou formando eventualmente, né? É um trabalho que já vinha de alguns anos, na verdade, com uma outra pessoa, surgiu de um trabalho com uma outra pessoa em particular, e as pessoas foram, naturalmente, como você tem experiência nesse sentido, né? A gente foi formulando justamente essa configuração de um covim, de uma família espiritual, que busca esse trabalho comunitário, né? Que uma associação de almas, de pessoas que têm em comum esse trabalho, né? Uma identificação de pessoas que, de certa forma, que a gente crê que nós tivemos ou tivemos contato em outra vida, ou que nós, no caso, nós estamos nos encontrando, ou que são adotadas propriamente. Mas, sobretudo, a formação do Covim, ela veio através de uma outra família que já existia aqui na minha cidade, que foi uma surpresa para nós, na verdade, de um senhor argentino que tinha um grupo místico aqui, e o Félix, e ele, por coincidência, uma amiga nossa em comum, uma vez, nos levou para ver uma biblioteca que ele tinha. Ela falou assim, eu gostava muito dele, ele gostava dessas coisas místicas que você gosta e tal, ela não tem nada a ver com isso. E a gente acabou encontrando alguns manuscritos de rituais dele, coisas parecidas, que ele, inclusive, ele era amigo do meu avô, e ele, que ele participava nesse grupo, né? E aí, a viúva dele, que fazia nossas roupas ritualísticas e algumas coisas para nós nesse sentido, a gente falava para ela que era prateiro, né? Para não chocar muito, mas ela sabia que não era. E aí, quando a gente pegou esses manuscritos, eu abri o jogo para ela, a gente conversou sobre, e ela falou que ela queria passar esses manuscritos para a gente, que ela queria passar essa biblioteca para alguém, que ela não sabia para quem, porque senão ia se perder e tudo mais. Esses diários deles, eles eram, era uma família de, no caso, a falecida esposa dele, a filha dele e ele propriamente. E entre as outras, outros amigos deles que participavam do grupo, mas a família propriamente eram eles três. E eles tinham essas práticas em comum que eles faziam frequentemente, anotavam em diários. Hoje, eu sou muito feliz de ter uma coleção da Helena Blavatsky de 1940.
Nossa, isso então, é um tesouro, ter esses escritos e essas anotações todas.
É um tesouro. Depois te mando algumas fotos. E, além disso, a gente teve, por exemplo, grimórios de Clavícula de Salomão de 1970, por exemplo, que eram publicados no Brasil, coisas assim, bem, bem interessante ver, inclusive, como eram as publicações desses livros daquela época, né? Uhum. Então, eles continuaram com essas práticas até mais ou menos a década de 90, foi morrendo um a um ali da família, né? E, eventualmente, isso ficou lá, e ela ia jogar fora isso, né? Porque ela ia limpar o sótão. E eu falei, pedi para ela se a gente podia pegar isso para preservar isso e continuar o trabalho. Conversei com ela profundamente sobre os nossos trabalhos e tudo mais. Pedi a benção dela para que a gente pudesse continuar esse trabalho espiritual deles, para que não morresse. E ela, como era, já era uma amiga de família de muito, de décadas, enfim. E aí ela confiou isso, essa benção, para a gente continuar esse trabalho espiritual dele, né? Com essa natureza egregórica do trabalho deles, né? De certa forma, e a gente deu continuidade também trazendo justamente para os nossos próprios trabalhos nesse sentido. Então, a gente pode dizer que, de certa forma, a nossa egrégora tem um tempinho aí já de existência, né? Essa nossa alma grupo. E então, a gente trabalha justamente mantendo esse trabalho do Félix e da sua família, e justamente também por isso que nós temos essa natureza familiar, porque eles tinham essa natureza familiar, nós continuamos essa natureza familiar. Uhum. Então, é nesse sentido que as coisas foram se formando, eu acredito.
Uma das pessoas que, eu não sei se é essa palavra que você usaria, mas que se coloca como uma mentora, né, na sua jornada, é a Shani Oates, né, que você, quando a gente convidou eu, Cris Morgan e Wagner Périco, no evento do Simpósio de Bruxaria Antiga, a gente convidou a participação da Shani, E ela topou, ela pediu claramente que fosse você o tradutor, e foi assim que a gente se conheceu, né, Matheus?
É, foi, você.
Então, eu queria saber se essa, eu não sei se foi longo, foi mais breve, mas eu imagino que esse contato com ela e com o grupo dela, que é o clã do Balcainho, ou não sei que nível de contato você teve, se isso também inspirou a forma de trabalho que vocês têm no Covinho.
Bom, eu não, acho que não chamaria a Shane talvez de mentora, mas ela com certeza é uma amiga muito querida do meu coração. Ela com certeza é uma. Eu não sei se é essa palavra, porque eu acho que não é necessariamente essa relação de mentoria, né? Talvez, mas ela com certeza é uma referência gigantesca para mim. É uma amiga muito querida do meu coração, que sempre me recebeu com muito carinho, muito amor, de braços abertos, durante anos, inclusive. Eu tenho amizade com ela, acho que já. Deixa eu ver. Ah, já faz lá uns 8 anos, talvez, ou um pouco mais. Então, é um bom tempo, com certeza. E, sem sombra de dúvidas, essa talvez seja uma das maiores influências que eu tive, que nós tivemos, com certeza. É uma pessoa fantástica, só tem, acho que, agregar a todo esse cenário de bruxaria, de paganismo, seja arte tradicional do sábio, seja alquimia, e todas essas coisas, por exemplo, que eu comentei aqui, que eu conversei, sem sombra de dúvidas, inclusive, pode ser encontrado nos livros dela, ou de publicação desde do Evan John Jones, do Robert Cochrane. Então, todas essas pessoas com certeza vão estar no mesmo tom, vamos dizer assim, das coisas que eu acho interessante que as pessoas talvez tenham contato com essa arte tradicional dos sábios, né? Então, acho que é interessante, é uma fonte, ótima fonte de referência, mas com certeza nos influenciou muito e me influencia até hoje. É uma pessoa que eu tenho muito, muito prazer e muito carinho de manter contato. É uma pessoa que é fantástica, ela é extremamente receptiva. Obviamente, as pessoas que têm, né, devido decoro de abordagem, mas ela é uma pessoa extremamente abordável, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar as pessoas, quem quer que seja. Então, acho que vale muito a pena dar uma investigada nos escritos dela e nas coisas que o clã escreve, que é muito interessante, acho que agrega muito e traz uma natureza muito diferente justamente dessas religiões de mistérios,
Voltando para o Covin, no
né?
trabalho de vocês, de ritual, tem essa questão sazonal ou de que forma vocês decidem quando se reúnem? O que você pode partilhar conosco sobre isso, né? Do
Claro.
que constitui as reuniões de vocês? Se tem algo fora do ritual, já que tem esse caráter familiar, né?
Sim. Bom, nós temos ritos propriamente ao longo do ano que não necessariamente são vinculados às relações sazonais. Eu acho que a gente vive num Brasil extremamente plural nesse quesito, então essa marcação para nós, na verdade, não, porque nós partimos de um ponto de reflexão de povos nomádicos, de povos que os nossos mistérios eles podem ser vivenciados em qualquer lugar do mundo, isso não mudaria. Então, eles refletem uma natureza mais cósmica do que propriamente sazonal. Então, esses mistérios eles refletem a natureza da criação do cosmos, eles refletem os mistérios da vida do homem, da civilização, e esses processos civilizatórios também. Então, os processos civilizatórios, os processos de evolução social, desde a invenção do arado, a mudança entre o pastoreio e a agricultura, enfim, e toda essa dinâmica é refletida em multiníveis, né? Então, ao redor desse compasso, por assim dizer, a gente vivencia mistérios de nascimento, juventude, maturidade, envelhecimento, morte, renascimento. A gente vivencia a incorporação desses mistérios através das figuras divinas, né? Dos deuses inominados, né? Os deuses, para nós, eles não têm nomes, inclusive. A gente não nomeia eles. A gente entende os deuses como sendo forças cósmicas, principalmente, que não são nomeáveis, eles são percebíveis, experienciáveis. Existem alguns povos na Grécia que tinham esse conceito, né? Eu não lembro se eles chamavam de Númen, mas eram deuses que não possuíam face, não possuíam formas. Eles percebiam esses deuses, eles sabiam quem eram eles engajavam com esses mistérios, mas eles não davam nomes propriamente, porque eles não viam como essa definição. Então, tudo que aquilo se referia aos deuses nesse sentido eram títulos, eram... Sofia, por exemplo, significa sabedoria, né? Não é o nome dessa deusa propriamente, vamos dizer assim, é um título para que nós identifiquemos isso. Então, como que eles chamavam, como eles se referiam a esses deuses? Bom, os índios guaranis, eles chamam os deuses através do choro. Eles chamam como uma criança chama os seus pais. Eles chamam através de cânticos, eles chamam através de devoções. Eles se entram em contato, né, por assim dizer. E nós cremos que a divindade, que a gente se encontra com a divindade nesse firmamento do ser que existe entre nós e o divino. E a divindade já está naquela metade, nós devemos ir até a outra metade, por assim dizer. Então, através desses trabalhos de transe, de trabalhos de busca visionária, trabalhos feiticeiros também, de técnicas feiticeiras, de cânticos, orações, preces, enfim, toda essa enorme abrangência de possibilidade de ferramentas para que nós possamos engajar com esses mistérios e, por consequência, atingir tanto a níveis pessoais, propriamente, quanto a níveis comunitários, quanto, enfim, a níveis interpessoais. E, nesse sentido, a gente trabalha com essa dinâmica ao longo do ano. Nós temos ritos propriamente específicos ao longo do ano que a gente observa, que são referentes à natureza desses mistérios ao longo do ano, especialmente esses mistérios que envolvem esses processos da civilização e da vida do ser humano, mas eles não são necessariamente vinculados às estações, não, mas eles são vinculados a outros processos mais referentes à nossa própria consciência e entendimento do nosso próprio local no mundo, indiferente da onde ele ocupa, assim. Então, não é uma preocupação tão grande para nós essa questão. Claro que nós não deixamos de observar isso, não há problema nenhum em observar isso, não há problema nenhum em celebrar isso, mas fora disso a gente também tem, obviamente, outros ritos, rituais específicos para determinados momentos da vida, seja para casamento, seja para morte, seja para, enfim, contato com os mortos, seja para cura, seja para maldição, seja para o que quer que seja. A gente também, obviamente, tem toda essa observância de práticas e formulações, enfim. Então, como naturalmente, acho que todo grupo ocultista também possui essa variedade, né? Então, a gente também tem isso fora. A nossa natureza familiar, ela é muito até além do próprio rito e ritual em si. Eu posso dizer hoje com muita, muita firmeza e muito carinho que os meus irmãos, a gente morreria um pelo outro, que a gente viveria um pelo outro, que a gente sempre... E todas as vezes que nós precisamos um do outro, nas adversidades mais incríveis que a vida pode oferecer, eu sei, sempre soube que eu pude contar com essas pessoas de olhos fechados, que a gente sempre estaria ali lado a lado, erguendo nossos escudos, fazendo a nossa parede de escudos ali, para a gente poder se defender. Então, essa é um sentimento muito profundo de família que a gente tem, que é algo que nós entendemos como não sendo revogável, vamos dizer assim, porque é justamente algo que nós vemos para uma vida inteira, é uma devoção um ao outro muito grande também. Então, acho que isso se difere um pouco, talvez, dos demais grupos, onde as pessoas veem como, não sei, um clube, ou um local onde as pessoas se encontram para fazer coisas em comum, o que está tudo bem, obviamente, mas a natureza do que a gente vivencia é realmente um sentido familiar propriamente dito.
Certo. Adorei essa conversa, Matheus, e mergulhar um pouco mais nesse teu universo e por onde ele passa e por onde passam esses teus estudos que conversam com as nossas buscas, com a busca de cada um, de forma um pouco diferente do que é mais comum hoje em dia ser encontrado, né? Não que isso não seja, na verdade, a essência de tudo que a gente vê desde sempre, né? Nos materiais que a gente encontra, quanto mais antigo, mais se vê a necessidade dessa busca e desse entendimento. Quero te agradecer, então, mais uma vez.
Obrigado, Petrúcia. É sempre um carinho, é sempre muito gostoso conversar contigo. E também agradeço muito essa oportunidade. E gostaria de dizer que, ultimamente, o blog estava bem parado, mas eu vou voltar lá, vou ligar, as pessoas estão me pedindo e eu tenho que sair um pouco da minha caverna para dar um pouco as caras lá. Então, vai ser uma boa oportunidade também, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais ou ter um pouco mais de contato com alguma coisa nesse sentido. É só chamar, conversar, e estamos sempre aí que puder ajudar.
Então, repetindo, o blog é Sangue da Forja, eu recomendo, os textos são longos e profundos, então leia com calma, né? Vá com calma,
leia com calma.
E para compreender nos mergulhos que o Matheus propõe.
Uhum.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNPodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.